Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161.
A partir de agora, Aspirinios. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
Leonardo da Vinci disse que os olhos são a janela da alma. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo e que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas será que nesse período difícil que estamos passando, os nossos olhos estão mesmo voltados para nós? Uma coisa é certa: se a cabeça não está boa, o corpo padece. Neste momento em que tivemos que parar, mesmo que de forma forçada, gerenciar o nosso tempo e, com ele, o que comemos, ficou mais complicado, né? Para muitos, a comida sempre foi um aconchego. Para tantos outros, uma válvula de escape. E quando ela é usada para fugirmos da realidade, vira um problema. Aliás, comida não deveria ser um problema na vida de ninguém. Pelo contrário. Quando se vem de família mineira como as nossas, de Aspirinios, a cozinha é lugar de encontro, de trocas, de amor pelo alimento que nutre o corpo e a alma. A quarta perênio de hoje, dessa temporada de Microfone Aberto, é a Cláudia Tancini, nutricionista, mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tem como lema fazer as pessoas fazerem as pazes com a comida. Porque para uma sociedade que anda doente, carente e confusa, a comida virou um problema. E não deveria ser. Cláudia, seja muito bem-vinda a este episódio de Aspirinios.
Obrigada, meninas. Estou muito feliz por estar aqui, muito emocionada. Quase tendo um ciricutico.
Ai, delícia. Bem-vinda, querida. Que sotaque delicioso.
Obrigada.
Nath, Maílda.
Bem-vinda. Eu só queria contar para a audiência que Cláudia foi escolhida, que a gente faz essa seleção, né, mensal para trazer a quarta perennial e pede para enviar a mensagem de voz. E ela nos conquistou quando ela falou assim: olha, eu sou loucona. E depois ela falou outras coisas que já nem me lembro. Mas na hora que ela falou, sou loucona, eu, Fernanda, James, Maio, nosso coração bateu, entendeu? Sou loucona. Eu, inclusive, depois quero que você explique um pouco dessa loucura. Acho que vale a pena.
Estamos juntas nessa loucura. Ô, Cláudia, eu queria então que você se apresentasse rapidinho para as nossas queridas e queridos ouvintes do nosso podcast. De onde veio? Pra onde vai? Que loucura é essa?
Do que se alimenta esta pessoa?
Você tem fome de quê?
Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, sou da região da Campanha. Vim para Porto Alegre para fazer faculdade, fiz mestrado. Depois, a loucura começa agora. Depois eu larguei, eu dava aula numa universidade, coisa com menos de 30 anos, larguei tudo e fui morar na Itália. Deu tudo errado, voltei. Deu tudo errado, vou ir pro Rio. E assim eu vou, pra lá, pra cá. Por isso que eu sou loucona, assim, porque eu não tenho muita parada. E agora, como eu já tô mais velha, né? Eu já entrei na fase das perennials, eu resolvi dar uma parada. Então agora eu resolvi que eu vou ficar um pouco em Porto Alegre. E agora tem, porque eu tenho quatro gatos, fica meio difícil sair pra lá e pra cá, né?
É isso aí. Ô, Cláudia, você tava contando, né? Nós temos algo em comum, que você também resolveu juntar os chinelos, as escovas de dente, com 42 anos, né? 42, eu juntei com 43. E conta isso também pra gente.
Então, aos 41 anos, eu tava num trabalho fantástico, que eu consegui, assim, um trabalho difícil de conseguir, ganhando bem, e eu resolvi sair. Aí eu saí direto do trabalho pra terapia.
Né?
Isso aí, né? Baby.
Porque
isso aí.
Eu resolvi me demitir, eu digo, não, vamos para a terapia. E aí eu pedi pro meu terapeuta, eu quero casar e resolver minha vida profissional para parar quieta num lugar. E aí, 2 anos e meio depois, casei, né?
É isso.
Ó!
E resolvi ficar no consultório, porque eu não gosto de chefe, né? E resolvi ficar no consultório e ajudar as pessoas a entenderem que um bolo de chocolate faz parte de uma dieta.
Uou! Isso é bom! Interessei!
Eu já tô apaixonada pela Cláudia. Pronto, tudo!
Todas nós.
Pois
eu
é,
eu quero começar, então, perguntando para cada uma de vocês, primeiro de tudo, qual é a relação de vocês com a comida?
Eu queria pular essa parte, porque eu gosto muito de comer, gosto demais. Mas teve uma época que eu achava que eu ia ser modelo. A pessoa não tem nem 1,60m. Aí eu falei assim, quero ser modelo. Aí eu ficava naquela de dieta o tempo todo. A coisa demorou. Eu levei 20 anos aí na terapia, como vocês aí também têm uma certa proximidade aí com a profissão de terapeuta, que nos ajuda muito. E aí, sinceramente, agora nessa quarentena, não, eu não tô chutando o balde, mas eu tô assim, sabe aquela sem culpa? Com tempo para comer, eu faço a minha comida com calma. Gente, tá bom demais. E agora que vem Cláudia falando que eu posso fazer as pazes com isso. Apaixonei.
Ah, então, gente, eu acho que comer é um dos maiores prazeres que a gente tem, né, na vida, assim. Que é um prazer que é seu, que você não depende do outro para poder alcançar, né? Quer dizer, você depende de um bom chefe, ou senão, se você fizer a sua própria comida. Mas não é uma coisa que você dependa de um parceiro, como o sexo, muitas vezes, né? Então, assim, eu, por exemplo, tô querendo perder uns quilinhos, uns 3, 4, e eu prefiro pular, caminhar, subir montanha, abrir mão das coisas que eu gosto, né? Que é o meu vinho tinto, meu queijinho de cabra, meu parma e meu pãozinho de fermentação natural. Isso faz parte... Eu acho que eu sou meio europeia nisso, assim. É um consumo que eu não consigo abrir mão dele. Eu não preciso do pãozinho com manteiga, mas eu preciso desse parma com esse queijo de cabra. E na quarentena, então, né, eu fui muito indulgente comigo, né? Eu falava, gente, o mundo lá fora tá horrível. Você pode pegar Covid e morrer. Toma seu vinho todos os dias que você quer. Coma seu queijo todos os dias que você quer. Aí agora que a gente tem, assim, sinais pouco aparentes de normalidade, né? Porque são pouco aparentes, né? Eu baixei o aplicativo do Vigilantes do Peso, sabe? Já paguei R$69,90, acho que custa. Mas ainda não fui capaz de abrir, né? Porque eu moro aqui do lado do Le Pain Quotidien, já tem quase uma conta lá. Então, assim, eu acho que comer é prazer. Se me tirar a comida, eu acho que eu posso ficar até um pouco agressiva. Então...
Bom, quem nos ouve aqui, já nos acompanha há um bom tempo, sabe que a minha família, o apelido é Broquinhas.
É o grupo da família.
Né? O grupo da minha família chama-se Broquinhas, né? Então, acho que eu não preciso de muita explicação. Comida lá em casa, mas a minha mãe, Cláudia, também é nutricionista. E a minha mãe é nutricionista, sempre foi nutricionista old school. De que a comida, a forma como as pessoas enxergam a comida, ela é um pouco deturpada.
Completamente.
E ela sempre nos educou para comer, e comer bem. Mas comer mesmo, arroz, feijão, salada, bife, né? E sempre aquela história, né? Tome café como uma rainha, almoço como uma princesa e jantar como um plebeu. Não interessa o que você vai comer nessa história, mas que a equação é mais ou menos essa, né? De noite o seu corpo, ele trabalha menos, lá em casa a gente sempre fez atividade física. A gente sempre lá em casa falou que a gente fazia atividade física para comer.
É isso!
Para essa equação, ela fechar.
Sim.
Né? Então, como todo mundo lá em casa sempre gostou muito de comer, minha mãe e eu e mais duas irmãs, a gente sempre priorizou essa história mesmo do exercício físico, porque a comida sempre foi um prazer e comida de verdade, que é o mais importante, que eu acho. E hoje eu sou casada também com um homem que cozinha maravilhosamente bem e que ainda tem que é magérrimo. E que ainda tem uma tendência meio europeia também. Morou em Barcelona, então gosta de comida mediterrânea. Então, assim, tá tudo certo. Mas eu abuso também. Mas também quando eu abuso, eu não tô nem aí. Eu chuto o balde.
Na quarentena, muitas pessoas engordaram, sim, né? Porque muitas pessoas se deram o direito de comer, porque estão trancadas em casa sem fazer nada. Muita gente tá cozinhando. Muita gente posta. É muita cozinha no Instagram, né? Eu faço pão, faço queijo em casa. Até queijo eu faço em casa.
Você faz limoncello, né, Cláudia?
Limoncello, né? Limoncello eu já fazia antes da quarentena. Então, as pessoas meio que se liberaram. Ao mesmo tempo que eu, aí, enquanto visão de profissional, eu acho que é muito mais fácil a pessoa comer melhor fazendo comida em casa, né? Eu acho que, apesar das pessoas terem engordado na quarentena, esse é um ótimo momento para o autocuidado, para começar a comer uma comida mais sã, né? Porque a pessoa tá comendo em casa. Então, a pessoa não depende do restaurante, do tempero que o restaurante coloca, da quantidade de gordura que o restaurante coloca. É ela que prepara. Então, eu acho que, já começando a falar do autocuidado, eu acho que o autocuidado começa pela comida, né? Pra mim, nutricionista, né? E comedora. E comedora. Eu acho que começa com a comida. E eu acho que é um excelente momento essa quarentena pra isso, pra se inserir esse hábito de cozinhar, de fazer a própria comida e de começar a comer melhor, né? E talvez até emagrecer mesmo cozinhando muito, né? Porque o foco, na verdade, não pode ser nem emagrecer. O foco, na verdade, tem que ser saudável, né?
Cláudia, eu li no seu Instagram você falando mais ou menos sobre a questão da nutrição sem dieta, sem prescrição, sem imposição. Me conta, por favor. Eu preciso saber disso.
Deixa eu te contar. Então, eu tava trabalhando num restaurante até o meio do ano passado e resolvi que eu não queria mais ser chefe, não queria mais ninguém me ligando, dizendo que tava faltando carne, isso e aquilo. E aí eu resolvi, bom, vou pro consultório. E desde lá eu voltei a estudar, pra voltar a me inserir, né, na clínica. E comecei a estudar e tem muita coisa nova. Eu sou formada há 20 anos, então eu podia ter uma faculdade de novo. E existe uma coisa chamada abordagem, não é uma linha. Então, não é linha tipo saúde pública ou clínica ou enfim, coletiva. E existe uma linha chamada abordagem comportamental. Em que se fala, e uma dessas linhas é a nutrição intuitiva. Se tu escutar o teu corpo dizendo, eu estou com fome, comer quando tu tem fome, e escutar o teu corpo na hora que tu tá saciado, teoricamente, tu não precisa fazer dieta, porque ele vai saber o que tu precisa comer. Entende? E é muito mais nesse sentido. Outra coisa, estudos foram feitos já, e não é, tipo, holístico, né? Essa nutrição intuitiva não é holística. Estudos já foram feitos e foi provado que restrição gera compulsão. Várias pessoas que tu dizia, não pensa em chocolate, não come chocolate. É só o que tu pensa é naquilo. Até tu, daqui a pouco, tu ter um surto e comer 3 barras ao mesmo tempo. Então, por isso, não se prescreve mais dieta, não se restringe mais, para que não tenha esse gatilho da compulsão depois.
E Cláudia, essa questão que... Eu não falo só das mulheres, mas eu sinto às vezes isso, que em muitas situações eu tive isso. Quando eu comer, não estou comendo só para me saciar, mas eu como uma raiva, eu como um estresse, sabe, alguma coisa assim. Tem isso no livro, um livro que você leu, você comentou sobre isso, que a pressão que nós mulheres vivemos para dar conta de um monte de coisa, e às vezes a gente não pode sair gritando, e aí a gente vai e tem que engolir esse sapo, entre aspas, e isso vai engordando, vai inchando a gente, né?
Mas isso é da humanidade, né, Cláudia? Eu acho que isso aí é o que eu estava dizendo no começo, né, no texto, O ser humano, ele tende, né, a procurar muitas vezes a comida como válvula de escape mesmo, né? E a gente vê muito isso, essa história na pandemia. Porque o engordar não foi só porque as pessoas pararam de fazer atividades físicas. Foi também porque a comida, ela te deixa mais saciado mesmo de várias frustrações, de ansiedades, né? Isso é uma coisa muito, muito humana, né?
E uma coisa também que a gente vê hoje em dia é que a gente não tem mais hobby. Qual é o hobby hoje? É sentar na frente da televisão e ver uma série, e ver um filme. Como é que eu vou explicar? Isso não chega a ser lazer, porque lazer, a gente não integra todo a nossa atenção, ou ocupa nossas mãos com isso. Não, a gente para e fica ali, pacífico, vendo televisão. A gente não tem mais um lazer, uma interação, um jogo, alguma coisa. E a gente fica só assistindo. Aí, o que a gente faz? A gente se enche de tédio e vai comer. Se frustra e vai comer. E aí, a gente acaba engordando.
Diga, Nath. Gente, vocês não estão vendo, mas a Nath está fazendo uma coreografia aqui. Uma dança sensual.
É, a dança da mãozinha. Não, é que eu queria falar de um hábito que eu adquiri na quarentena, que eu tô achando interessante, que é o bom e velho jejum intermitente. O jejum intermitente me veio por várias vias. Primeiro, o Anderson começou a fazer, gente, Anderson, meu ex, começou a fazer para diminuir a pancinha foi diminuindo mesmo, então eu vi o resultado, né, pessoalmente. E aí, eu tava num processo de entender mais sobre a medicina ayurvédica, né, e lá também eles falam de algumas práticas matinais que são bem demoradas, né, de você acordar, de você fazer um exercício físico, depois meditar. Então, assim, o café da manhã do ritual matutino é das últimas coisas. E eu sempre tive na minha cabeça aquela coisa assim, eu sou faminta de manhã e eu preciso acordar. Eu tinha mania de, às vezes, assim, sei lá, acordar, ir na cozinha, pegar alguma coisa e voltar para a cama e ficar enrolando, mas achava que eu tinha que comer imediatamente quando abrisse os olhos. E eu fui entendendo que não, que eu hoje, inclusive, eu uso a clorela junto, porque a clorela, eu acordo, né, limpo os meus dentes, a minha boca e tal, aí tomo uma água com uma clorela ou uma água quente com limão, antes eu punha sal, mas tirei, e eu fui vendo que eu conseguia segurar algum tempo, né, então se eu jantar hoje às 9, que vai acontecer, eu acho, amanhã eu vou tentar comer só às 11 da manhã, né? Porque eu vou fazendo esses outros processos, vai distraindo a mente. Então, eu não tenho mais aquela fome doentia de manhã, assim. A não ser que eu vá para uma balada, quebre o meu protocolo. Eu entendi que uma certa rotina faz bem, em todos os sentidos, né? Então, eu tenho feito, né? Eu não abro mão do meu vinho e tal, mas eu faço um jejum intermitente de vez em sempre, né? E eu acho que é um hábito que eu vou levar para a vida e faço uma propaganda, porque eu achei que foi interessante para mim e vejo que os próprios médicos são a favor, né? Então, eu queria falar, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas podem considerar.
Eu gosto de comida, não gosto de jejum, né? Então... Pelo que eu já li, e pelo que a sociedade mesmo, né, de nutrição fala, o parecer técnico, já fui num parecer técnico direto há um tempo atrás, porque as pessoas acabam me perguntando, e eles não têm estudo suficiente para dizer que é bom ou que é ruim. O que eu tenho visto que funciona bastante jejum intermitente é que as pessoas são muito beliscadoras, né, então elas beliscam sem parar. Se tu estás em jejum intermitente, se tu tem que parar de comer às 8 da noite, tu não vai ficar beliscando até a meia-noite, como tu faria antigamente. E isso, obviamente, traz uma redução de ingestão, né? E acaba trazendo uma redução de peso. Fala-se do jejum intermitente também em relação a ritmo circadiano. Ritmo circadiano é o horário que, tipo, amanheceu, tem sol, a gente acorda. porque é do nosso corpo, é biológico isso. Anoiteceu, a gente tem que dormir. Então o corpo também meio que vai, teoricamente os órgãos também começam meio que a dormir. Mas a maioria dos estudos do jejum intermitente que eu vi, eu fiz uma aula no, na quarentena, né? Gratuita, das milhões, 350 milhões que tiveram. A maioria dos estudos é no Ramadã. Não tem muita coisa, assim. Então, eu não sei, assim. Como eu fiz mestrado em bioquímica e tem toda a questão de jejum de 12 horas, aí o corpo produz glicose, é uma coisa muito técnica, assim. E eu não gosto muito de jejum.
Entendi.
Eu não, a menos que esteja para um emagrecimento, mas eu acho que meio que força o corpo. Eu acho que é muito longo, é antifisiológico para mim, para minha cabeça. E aí já tá lá dentro, assim, ó. 20 anos lá dentro, não é que vai sair assim, né?
É. Tem uma coisa que eu acho, eu queria voltar a gente pegar essa história do comportamento das pessoas na pandemia, na verdade, antes dela, né? Eu acho que a pandemia, ela colocou em perspectiva vários comportamentos que já vinham caminhando aí, que é dessa loucura mesmo. Da relação das pessoas com a comida. Ou não de comer muito, porque tem um outro lado também de comer muito pouco. As dietas mirabolantes, as novas. Como filtrar isso, sabe, Cláudia? Porque às vezes eu fico pensando que você tem uma corrente fala de low carb, a outra corrente fala de carb nenhuma, ou outra corrente fala que tem que comer tudo que tiver que comer, outras pessoas. E às vezes eu vejo as pessoas muito, muito confusas, muito perdidas. Porque, voltando à história, né? Comida tem que ser prazer, comida tem que ser uma coisa saudável para o seu corpo, né? Porque ele é que te sustenta, que te segura. E a gente vê os distúrbios, tanto para mais quanto para menos. De uma sociedade que tá, inclusive, doente da cabeça, né? Porque muita coisa também passa pela cabeça, né? Eu queria, então, que você falasse sobre o que vocês acham disso, né, meninas? Se vocês concordam. Porque é difícil, às vezes, você ter tantas. A Lá estava falando, por exemplo, de vigilantes do peso. É uma coisa que minha mãe sempre foi a favor, porque ela fala que vigilantes do peso não é dieta. Vigilantes do peso é você entender o que você está comendo. Você não precisa deixar de comer nada, mas você precisa entender o que você está comendo, né? O que aquilo ali vale de caloria, o que aquilo lá, se você pode compensar uma coisa, que é o equilíbrio da vida, né? Comeu muito doce um dia, no outro dia você, né?
Sabe, Fernanda e meninos, teve no início da pandemia, eu dei uma surtada, assim, surtada porque meio que eu não sabia o que estava acontecendo e era um desespero muito grande, um medo de sair. Eu estava com a minha mãe idosa em casa e tudo, então assim, minha irmã chegava com as compras, nem ela só chegava na porta e tinha que sumir. E aí, depois que ela chegava lá, é um tal de desinventar tanto. E eu confesso para vocês que eu passei a consumir menos. Muitos alimentos, às vezes eu tava aqui em casa e dava vontade. Ai, vontade de comer um pão de queijo. Aí eu simplesmente saía para ir lá no supermercado para comprar o pão de queijo. Agora, só de pensar que para eu comer um pão de queijo, que eu tô com vontade, eu vou ter que chegar, arrancar a roupa toda, colocar na lavanderia, tomar banho, lavar o chinelo. Eu já tô
isso.
Porque tá desse. É sério.
É.
E eu tinha esse negócio, assim. Eu tenho. Morar numa cidade como Belo Horizonte, que para mim é uma. Eu saí do interior, então assim, um livro tá. Eu já saía para ir na livraria, eu já saí. Agora. Então eu comecei a consumir mesmo por causa disso. Eu tô com preguiça de tanta lavação, juro. E eu acho que.
Com certeza.
Sim. E aí, assim, aqui vem mais as frutas, mais a comida mesmo do dia a dia, esse arroz, o feijão. E esse supérfluo foi deixando, assim. E confesso que agora eu tô mais. Sabe, um pouco mais. Eu acho que essa comida natural mesmo tá me fazendo bem, assim. Independente de um vinhozinho ou de alguma outra coisa, mas tá me fazendo bem. E até assim. Sabe aquela correria de horários, horários, horários? Como agora eu tô saindo menos, um pouco mais de calma, assim. Pra mim tem sido mais tranquilo.
O que tá acontecendo agora com a internet, com os influencers, tem muita dieta, tem muita informação. As pessoas não sabem mais o que seguir. As pessoas não sabem mais o que comer. E às vezes tem tanta informação e é tanta gente falando a mesma coisa que eu fico pensando, Mas será que isso aí, você tá falando, será que isso é sério? Porque aí até eu, às vezes, fico achando que eu não sei, sabe? Eu digo, não. Às vezes até eu me coloco em dúvida, porque eu fico, mas será mesmo que o glúten faz tudo isso? Eu digo, ah, pelo amor de Deus, gente, para aí, só um pouquinho, eu morei na Itália, eles comem massa todos os dias. Já tô do Mediterrâneo, que também faz parte, a dieta italiana também faz parte. Eles comem farinha branca o tempo todo e eles não, eles não adoecem, eles são longevos. Então, que história é essa de que o glúten é ruim e que eu tenho que fazer dieta low carb? Fala isso pro italiano, o que ele vai te dizer? Tipo, não, né? Não existe. E a dicotomia da comida também é uma coisa muito complicada, porque ou é bom, ou um alimento é bom, ou ele é ruim. Depende. Depende pra quem? Depende se a pessoa tem alguma doença? Depende. E a dicotomia do alimento, este alimento é saudável e este alimento não é? Não,
e vamos
existe
combinar,
isso,
né, gente?
Isso
é feliz
muito reforçado.
Comendo só salada, né? Ninguém
não
é feliz comendo só salada. Porque, assim, você pode amar salada, mas não dá. Não dá pra você, né? Ai, meu Deus, é o prato da minha vida, é salada. Não é.
Só salada todo dia? Uma hora você quer uma coisinha diferente.
Eu fiz um post no Instagram, não sei se foi sábado ou domingo, que eu coloquei salada. Não, obrigada. Eu não como salada no inverno, desculpa.
Adorei.
Eu não como salada no inverno, por que eu vou comer aquela folha gelada, tá um frio de 10 graus, não. Eu vou comer uma salada de alface, pra quê? Eu vou comer couve, eu vou comer um brócolis refogado, eu vou comer um brócolis assado, eu vou comer um brócolis quente, uma cenoura, uma abobrinha, uma berinjela, um tomate quente, qualquer coisa quente.
É
medo de uma salada, né? Então, tipo, não precisa ser salada, pode ser legumes, não precisa ser. E aí, só, tem que ser a salada, não!
É engraçado você falar isso, porque quando você estava falando da história do corpo, que ele pede, a gente tem que saber ouvir, eu sou muito friorenta. Belo Horizonte tem 4 dias de frio. E aí, o que que acontece? Quando chega o frio, eu não consigo. Assim, eu não sou uma pessoa fã de salada. Eu como salada porque eu tenho que comer salada, porque tomate é bom, quer os nutrientes, patati patatá, filha de nutricionista, ainda tenho essas coisas na minha cabeça. Mas chega na época do frio, eu não consigo. Eu olho para aquilo ali, não dá. Mas o meu corpo pede verdura. Verdura é uma coisa que eu sei, eu gosto de verdura o ano inteiro. Amo couve. Couve é das verduras que eu mais amo na vida. Mas assim, mas muito mais, eu me sinto muito mais aquecida, acolhida no inverno, ignorando a salada e comendo mais verduras, mais legumes, né? Assados, essas coisas todas, porque o meu corpo pede isso, né?
Existem outras formas de comer verdura que não seja gelada na salada, né? E a gente não tem essa cultura e a gente pensa que se não for salada fria, gelada, a gente não vale como, e vale sim, né? E essa nutrição intuitiva, essa nutrição comportamental de um modo geral, que atinge várias, nutrição intuitiva, intuitive eating, que é tipo atenção plena no comer, né? Considera todos os alimentos. O que é libertador pra mim, que sempre fiz dieta, porque eu já fui uma pessoa mais gorda, me formei com 20 quilos a mais, praticamente. E essa libertação de comida por outro motivo, porque a gente reconhece uma cultura pela comida dela, né? Esses dias eu tava no supermercado e aqui em Porto Alegre tem muito senegalês, tem os haitianos, eles vieram bastante pra cá e gostam daqui, ficaram aqui. E eu vi ele comprando cuscuz marroquino, que é uma coisa cara. Cuscuz não é nada barato. E eu cruzei com ele pelo mercado mais de uma vez. Eu vi ele pegando cuscuz e iogurte natural, que é uma comida muito deles, né? E eu digo, olha como fala mais alto a comida do país da gente, né? Como a comida da gente fala com a gente.
É.
Né? Que é caríssimo, pra mim é caríssimo. E pra ele é a comida
isso
dele.
Isso é bonito, né? Essa relação que os povos têm com a comida, né? É uma das formas, inclusive, de você conhecer um povo é pela comida dele, né?
Eu tenho uma relação de afeto com quiabo, com angu, que é uma coisa assim.
Ah, eu também tenho.
Não sabe, assim, então tem, eu gosto de comida quente, eu sinto muito calor, mas mesmo assim, eu sempre gostei de uma comida um pouco mais aquecida. Eu não sei se tem, às vezes, né, eu acho que é talvez uma necessidade de um quentinho no coração, sei lá, mas, amor, pode ter o que tiver, tendo tal do quiabo, com angu, ai, se for da minha mãe, então aí eu caio de boca e dá licença porque o mundo é meu, entendeu? Adoro isso, mas tem uma coisa, Cláudia, que eu já ouvi tantas vezes, eu queria saber de você. A questão do açúcar. Tem gente que fala assim, esse negócio de adoçante é um veneno. Como é que é essa questão do açúcar? Como é que tá hoje? Porque as coisas mudam tanto, né?
Muda.
E é uma coisa que tá no dia a dia da gente. Eu queria saber como é que é isso aí.
Dependendo do quanto de açúcar tu for comer, ok, comer açúcar, não tem problema. Adoçante, eu gosto de stevia, né? Que é o adoçante natural, que vem de uma planta, enfim. Mas se tu parares pra perceber, doce é doce. E aí tem que ter açúcar e pode ter açúcar sim, tipo. Tanto que doce na Europa é horrível, porque é com açúcar de beterraba e não adoça de jeito nenhum aquilo lá, gente. Já tem um desaforo de dizer que doce deles é doce. Que nem doce não é aquilo, tu come tiramisu inteiro, não sente o doce. É horrível. E assim, eu como bolo todos os dias. Todos
é
os
mesmo?
Dias. Eu como bolo de tarde. Todos os dias. Se tem bolo, eu como todos os dias. Mas eu como porque eu como uma fatia, eu como duas fatias, porque eu sei que eu vou poder comer todos os dias. Essa nutrição intuitiva, ela tem permissão incondicional de comer. Então, tu pode comer tudo, todos os dias. E a partir do momento que tu sabe que tu pode comer todos os dias, tu não come mais um bolo inteiro. E assim, ó, até mesmo para diabético, tu pode comer 5% da tua necessidade diária de açúcar. A gente não se fala isso pra eles, porque eles comem 60%. Mas as diretrizes de 2020 dizem 5 a 10% pode ser açúcar, inclusive para diabético. Então, ok, a questão toda é o exagero, é a quantidade. Muito mais do que o quê?
Eu queria falar um pouquinho sobre o vinho e a quarentena, né, gente? Assim, eu não tô falando só de mim. Claro que eu posso falar com propriedade, porque eu realmente aumentei o meu consumo. Hoje eu devo tomar 2 taças por dia. Aí até passei uns dias tomando o branco, porque ele tem menos calorias, né? Ele é mais indicado nas dietas de restrição. Mas o meu paladar é do vinho tinto, não tem jeito. E aí tem visto muita coisa falando que o consumo aumentou muito, em especial entre as mulheres, na quarentena, mas que é a gente, eu, por exemplo, né, quando faço às vezes os posts do nosso Instagram, fico enaltecendo o vinho e tal, mas já tivemos alguns comentários de algumas mulheres, né, falando que é muito perigoso, que tem casos na família de gente que realmente errou a mão e que tem dificuldade de sair. Mas eu acho que o vinho é um dos grandes cases da quarentena para muita gente, assim. O álcool, de modo geral, mas eu acho que o vinho, por tudo que ele traz no entorno dele, né? Porque ele é muito mais elegante, glamouroso, sexy, sei lá. Tem vários adjetivos que você pode usar para falar de um vinho, né? Mas é muito mais sexo você ficar rodando a tacinha do que você tomar a cervejinha da Brahma, né, amor? Então, assim, enfim, eu acho que a gente tá bebendo mais do que deveria, assim. Não sei pra vocês se vocês estão bebendo mais. Fernandinha toma cervejinha e fuma um cigarrinho.
Não, eu bebo muito pouco, gente. Eu voltei a fumar. É isso. Mas olha, gente, já vou avisando aqui, não fiquem horrorizados comigo. Eu voltei a fumar na pandemia, mas eu vou voltar a não fumar assim que eu já estiver um pouco mais estruturada psicologicamente. Mas eu não. Eu bebo muito socialmente, mas muito socialmente mesmo. É meia garrafinha de cerveja, é um copinho assim. E vinho é uma coisa que eu tô reaprendendo a beber. Também muito devagar, porque eu já falei isso, eu acho que é psicológico. Quando eu entrei na menopausa, eu comecei a tomar reposição hormonal e eu parei de beber. Porque a bebida me dava vontade de fumar. E aí o que acontece? Eu criei um bloqueio pra bebida. Eu começava a beber qualquer coisa e passava mal. E o vinho entrou nessa história.
Uhum.
Agora, na quarentena, eu comecei de novo a tentar. Mas assim, a minha relação com bebida no, na quarentena, ela não... Mas tem vários casos, vários relatos, sim, de pessoas que estão bebendo bem mais do que deveriam ou queriam nessa quarentena, né? Entendeu? Não só vinho, mas gin, entendeu? É aquelas coisas, né, gente? Eu acho que, mais uma vez, eu acho que assim como a comida, a bebida também é uma válvula de escape, né, gente? Assim como o cigarro, né? A gente, na verdade, a gente precisa disso, né? De alguma coisa a gente precisa para nos alienar um pouquinho dessa realidade muito louca que a gente tá vivendo, né?
Pra mim, eu confesso que eu gosto de cerveja. Vinho ainda não aprendi a tomar o vinho. Tomo a cervejinha que eu gosto, geladinha. Também sinto muito calor, então no máximo talvez um rosé e tudo. Mas eu gosto da cerveja. Mas eu, na verdade, as perennials chegaram pra mim logo depois da quarentena. As perennials me salvaram. Gente, eu não me dava tempo para ler os livros que eu queria. Sabe, aqueles livros todos, eles olharam para mim me chamando e eu não tinha tempo. Agora eu estou me dando tempo para eles. E aí eu sento e aquela cervejinha e eu sou notívaga. As meninas sabem, Cláudia ainda não. Então assim, aquele silêncio da noite e eu com meu livrinho. Ai, gente, é delicioso demais. Mas e foi bom que eu baixei um pouco a bola, porque eu tava desesperada. Eu me inscrevi em 300 mil cursos que eu não dei conta. Um dia eu virei e falei assim, parou, agora menos. Mas eu precisei, eu tava surtada mesmo, juro.
Maílda, claro que eu sei que tu é notívaga, sei que tu é da vida, porque assim, eu ouço as perennials toda semana, meu amor. Sei que tu é da tua vida,
Ai, Cláudia, adorei.
Cláudia fez o dever. Cláudia fez o dever, né, Cláudia?
Então, eu ouço todos os episódios, imagina se eu não ia ter ouvido, se eu não tivesse ouvido os últimos, eu teria virado noite pra ouvir todos até hoje, né, pelo amor de Deus. Eu não tô bebendo na quarentena, gente, sabe que eu parei de beber. Eu comecei a fazer yoga, eu faço yoga desde 2004, quando eu dava aula na Unisc, que é uma universidade comunitária que tem aqui no interior do Rio Grande do Sul, que foi meu primeiro emprego. E lá tinha yoga para os professores, eu comecei a fazer lá. E desde lá eu venho namorando yoga, eu faço um pouco e paro um pouco. Adoro, acho fantástico, acho que super centra. E eu resolvi que esse ano eu ia começar a fazer com uma mocinha mineira que estava no YouTube lançando a semana de yoga para iniciantes. Eu digo, vou ter que começar desse aí, porque faz tanto tempo que eu não faço, que depois me torço numa posição, não saio mais. E comecei a fazer na quinta-feira, depois do carnaval. E como a quarentena veio, então não tem desculpa de não ter tempo, né? A gente tá preso em casa, tipo, tem meia hora, eu vou ter que tirar pra fazer esse lance. Primeira semana, um horror, caía pra um lado, caía pro outro. Segunda semana, um horror. E hoje eu acho que eu não fiquei, até hoje, eu não fiquei 10 dias sem fazer. E vai ser, tipo, o que eu vou levar de fantástico da quarentena. Eu emagreci 4 quilos na função, porque, né? Tanto que mexe pra lá, mexe pra cá. Foi fantástico, eu consegui emagrecer na quarentena e é o hábito da quarentena que eu vou levar. Porque é muito louco a quarentena. Sabes que eu tava olhando agora, eu comecei a escrever um diário da quarentena. E eu tava olhando quanta coisa mudou do início pra cá. Não tinha nome o Covid.
É, muito
até final de abril. Sabe? Tanta coisa aconteceu e tanta coisa foi se revelando ao longo do tempo com esse vírus. Eu fico pensando, a gente não imagina que há seis meses antes a gente era totalmente ignorante nesse troço que a gente sabe tudo hoje, né?
É tão louco. E como a vida mudou, né? Mudou muito rápido, inclusive, né? A gente mudou alguns hábitos, inclusive. Né? Hoje a Nath colocou lá no Instagram das Perennials, né? O tanto que as pessoas mudaram os hábitos em algumas coisas, né? Na vida delas. A Fernanda Takai estava dizendo que colocou a filha, que acordava às 5h30 da manhã para dar café da manhã para a filha. Agora a filha se vira sozinha. A outra começou a caminhar. O yoga. Aliás, yoga, vinho e meditação são três coisas na quarentena nossa... vieram para ficar, né?
E na nossa pesquisa apareceram muito, né? No nosso Instagram a gente fez essa pesquisinha que a gente gosta de dar uma esquentadinha pro episódio. E foi o que mais ocorreu, a yoga como mudando o hábito, né, como uma das coisas positivas da quarentena, que a gente sabe que tem várias mazelas, obviamente, E algumas pessoas também falando que deram uma empolgada a mais com o vinho, mas eu acho que a yoga e a cozinha foram as campeãs ali de ganhos da quarentena, assim.
Tomara que continue assim, né, gente?
Uhum.
Das coisas boas, né?
É, sim.
O que a gente puder tirar de bom nesse tempo que a gente tá passando aí com a gente mesma, né? Tendo esse tempo pra gente mesma, eu acho que é maravilhoso. Estamos caminhando para o final. Diga, Maiúda.
A gente vem conversando aí, Cláudia nos acompanha, eu tenho tido um pouco mais de carinho comigo. Sabe, assim, eu tenho tido tempo de olhar no espelho, sabe, assim, passar o creme no cabelo e ficar aquela... Eu tenho tido tempo pra mim. Eu tirei um tempo pra mim que eu não me dava. Esse é o presente que eu quero levar. E assim, olha, se tomou um vinho a mais, alguma coisa, daqui a pouco você volta, se voltou a fumar, daqui a pouco... Porque a gente tava fora, a gente tava sem chão, sabe?
Então, a gente assim, ainda tá, né?
É, mas tava pior. Tá. Mas a gente nem sabia o que ia acontecer. Eu achei que o negócio ia demorar um mês, dois meses. Quando eu vi o negócio foi indo, eu falei, gente, e eu olho na rua, eu não sei, mas se vocês têm essa impressão, eu olho na rua, eu acho que todo mundo tomou vacina, menos eu, porque o povo aqui tá normal.
É.
Gente,
aqui também.
Coisa louca. Não aqui... sei se é uma fuga.
Eu acho que é uma fuga. Eu acho que as pessoas elas estão muito necessitadas nessa altura do campeonato, depois de 6 meses, em que a gente tem mais dúvidas do que certezas, porque a gente continua com mais dúvidas do que certezas. As pessoas, eu acho que a forma com que elas... o mais próximo de vida normal é uma forma de você tentar ajustar a sua vida, sabe? Não, agora a gente... eu posso sair até ali. É claro que as pessoas exageram, né? Claro que não precisava exagerar da forma como exageraram. Mas eu entendo. Eu acho que as pessoas elas querem voltar à vida normal, né? Que elas tinham o mais rápido possível, mesmo isso não sendo possível. E a gente nem sabe quando, né? Vai ser possível, né? É mais ou menos isso. Mas no final das contas, só para a gente finalizar essa história que começou com a comida, passou pela bebida e passou pela yoga e passou pelos hábitos, eu acho que é um período de descobertas.
Sim.
Descobertas do que é bom, do que é ruim. E você, né, falando dessa história do olhar que a gente tem que ter para a gente mesmo, tentar nos entender um pouco mais, escutar mais o nosso corpo, escutar mais a nossa cabeça, isso, né? Deixar que o corpo fale mesmo, né? Se ele quer açúcar, se ele quer comida, se ele quer massa, se ele quer dormir, se ele quer ficar acordado, sabe? Porque eu acho que essa pandemia, ela mostrou, pelo menos para mim, foi que a gente precisa ser um pouco mais condescendente com a gente. Desde que não atrapalhe a nossa saúde física nem mental, mas a gente precisa ser um pouco mais condescendente com a gente, porque senão...
Fica difícil, né?
Fica difícil viver. Fica difícil viver. É isso, fica difícil viver.
Esqueci de uma tomada de decisão minha aqui, que eu pensei hoje, e aí estava quase esquecendo. Eu tinha uma mania de usar roupa apertada, que eu falei assim, gente, você ficou louca? Aí você ficou louca? Gente, decisão da quarentena, não quero roupa apertada, sapato que machuca, não quero. Olha, de onde... Gente, mas a gente é tão louca, a gente vai fazendo umas coisas, tinha dia que eu colocava a roupa, eu não conseguia nem respirar. Eu falei, Maíra, por que isso? Não, amor, agora eu tava colocando a roupa que tentava caber na cabeça, mas é no corpo, né? A roupa tem que ser boa pro meu corpo e não pra minha cabeça, pelo amor de Deus.
Maiúda, só pra te tranquilizar, existe ainda nessa abordagem saúde em todos os tamanhos. Tu não precisa ser pequena pra ter saúde. Tu pode ter saúde e um peso um pouco maior do que seria ou adequado para as
Cláudia,
pessoas.
Cláudia,
entendeu?
Te amo para todos sempre, Cláudia.
Obrigada. Não tem padrão, né, Cláudia? Isso. Não tem padrão, né?
Não tem, não tem. Não adianta a gente querer ser... Se a família, se a mãe da gente tem uma bunda deste tamanho, não adianta eu querer ter uma bunda pequena, não adianta eu querer ter os peitos da Gisele Bündchen, se na minha casa todo mundo é uma tábua. Cada um nasce do jeito que é, e é isso. E é isso que a gente vai ser. E é isso que a gente tem que aceitar.
Isso deveria ser... É muito doido, porque a gente só descobre, né? Só descobre, não, só entende isso quando a gente fica mais velho, né? Com a maturidade.
É.
E isso deveria ser, eu acho que isso deveria ser lição em escola, sabia?
Pois é.
Fazer Sim. com que meninos e meninas entendessem, né? Que o seu corpo é o que é. O que importa é a sua saúde,
a
né?
Genética é mais
a sua
forte.
Genética ela é mais forte. O que você tem que focar é de verdade na sua saúde, né? Não é ficar querendo padrões a vida inteira, né? Mas tudo bem, gente. A galera, a maturidade, ela tá aí. A coisa, uma das coisas bacanas da maturidade é essa, é esse entendimento. Não é isso?
É isto.
Isso.
Então
é
vamos
isso
lá, aí. Dicas.
Dicas Aspirinials.
Eu li O Milagre da Manhã, tem muita preguiça de best-seller, livro que está selecionado na livraria lá como os mais vendidos, nunca me pega, mas meu médico ortomolecular foi quem me sugeriu, então eu falei, vou dar uma atenção, né? É um best-seller, né, gente? Tem até edição com capa dourada, capa de couro, enfim, né? Virou realmente uma onda, tem Diário do Milagre da Manhã, mas o meu foi o basiquinho, é um livro que você vai encontrar em qualquer lugar, do Hal Elrod, e ele tem um Instagram também, onde ele fala bastante, até mais do que devia, já dei até um follow nele, porque ele é muito animado, mas o que que acontece? Não, sabe aquela pessoa animada, que faz vídeo, que fala aquela falação, você fala, socorro desse cara. Enfim,
que faz da manhã um milagre todos os dias.
Ele é muito energético, tem gente que quer matar ele. Mas o que eu posso dizer, assim, que eu sempre, com a minha dificuldade de dormir, se eu tivesse uma noite mal dormida, eu acordava no dia seguinte querendo comer para compensar a tristeza que eu sinto quando eu durmo mal, e aí ficava enrolando na cama e tal. E basicamente o que o Milagre da Manhã fala, e que bate muito com a Ayurveda, que eu tenho, miro nela sempre, mas é muito difícil realmente de praticar no dia a dia, é que essa coisa de acordar cedo, fazer um exercício, suar bastante, depois dar uma parada, meditar, orar, enfim, o que você achar mais conveniente, só depois comer, você realmente fica com um dia muito mais energético. E o que eu posso dizer é que, claro, que eu não faço exatamente como ele indica, de acordar às 5h50, eu acordo às 6h40, mas eu posso dizer que mudou substancialmente a minha vida, minha energia, minha chave virou. Eu super recomendo, eu hackeei o sistema, O Milagre da Manhã, eu acho que é possível adaptar a sua vida, mas para quem não está satisfeito, né? Não quero mudar a vida da Maílda, se ela está feliz assim, mas para quem acha que a vida não está, que o dia está, sabe, que não está dando conta, que está chegando no fim do dia cansado e tal, eu acho que tem que rever hábitos, e O Milagre da Manhã pode ser sim uma alternativa, eu super recomendo. Para mim foi muito legal, eu nunca imaginei que eu fosse ser essa pessoa que pula, que corre antes de comer qualquer coisa, e no entanto hoje eu faço isso, e quando eu quebro o protocolo, que às vezes no fim de semana eu acordo e falo, não, eu vou comer primeiro para depois fazer, eu não me sinto tão bem quanto eu me sinto quando eu faço tudo direitinho dentro do script que eu aprendi no livro, assim, que a minha médica Ayurveda também disse, sabe? Então eu super recomendo O Milagre da Manhã.
Ok.
Ok. Eu vou de O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Ele já tá na 9ª edição. Ele foi um livro que foi muito bom para mim. A história dela me ajudou muito, porque ela tinha uma fobia, uma questão social que ela chegou até em alguns momentos que ela tinha alguns compromissos. Ela contratava gente para poder falar que ela não ia. E ela ficava se escondendo de um monte de coisa. E aí, ela teve um ano que uma irmã dela questionou, falou, você nunca disse sim para nada. Eu acho que foi num dia de ação de graças, e ela começou a falar assim, quer saber? A partir de agora eu vou falar sim pra tudo. Ah, vamos sair, vamos. Ah, vamos não sei o que, vamos. Ela começou a se dar esse direito, como eu agora estou me dando o direito de vestir a roupa do meu tamanho.
É isso aí.
Muito bem.
Shonda, quero fazer aqui uma parte, que Shonda é autora de uma das séries mais longevas e famosas do mundo, que é Grey's Anatomy, né, gente?
Aham, uh-huh, é. Ela é a dona do pedaço.
Demais, ela é demais.
Ai, tem mil coisas pra dar de dica, né? Eu já separei todas as milhões de dicas, que vai ser a única vez que eu vou dar dica nesse programa. Tem todas as dicas. Eu tenho um filme italiano que eu amo, que é Io non ho paura, Eu Não Tenho Medo. Uhum. Que é a história de duas crianças. Verão de 1978, na aldeia fictícia de Acqua Trastevere, na região da Basilicata, no sul da Itália. É um filme lindo, é um filme basicamente de amizade entre duas crianças, que é, pra mim, fantástico, fantástico, fantástico. E o nome do filme em português é Eu Não Tenho Medo, né? Não sei se vocês conhecem a série The Duhos.
Não.
Já viram? Não, fantástica também. Uma viúva britânica vai morar em Corfu, na ilha grega. E é uma... com os quatro
já
filhos.
Já me falaram dessa série.
É uma...
de ser fantástica,
fantástica, fantástica,
mesmo.
Fantástica. Eu amo essa. E de livro, vou dizer pra vocês aquele Gordura é uma Questão Feminista, né? Que tá lá no meu Instagram. Uhum. E eu tô lendo e ele é realmente fantástico, assim. Ele fala que a mulher come e engorda pra aumentar o seu espaço, pra ganhar espaço no mundo. A mulher engorda, muitos dos motivos da mulher engordar é pra ganhar
que
espaço.
Loucura.
Né? Com a gordura, né? Além de milhões de outros motivos, mas um dos motivos é esse. Então, pra mulher conseguir ganhar visibilidade, ela tem que engordar. Eu achei muito, muito interessante, assim. E eu tô lendo ele ainda, mas ele é muito legal. Ele é uma boa sacada.
Boa sacada. Gente, a minha dica é a mais ralé básica de todas, que é comer, rezar e amar. Que a parte em que ela se permite comer ali na Itália, coincidentemente, né, Cláudia? É maravilhoso, porque ela se dá mesmo esse prazer e vai com tudo. Mas tem o filme, o livro, né? Tem várias frases, assim, que eu já anotei na vida. Mas tem uma que eu gosto muito, que é o seguinte. Aprenda a lidar com a solidão. Aprenda a conhecer a solidão. Acostume-se a ela pela primeira vez na sua vida. Bem-vinda à experiência humana. Mas nunca mais use o seu corpo ou as suas emoções. Use o corpo ou as emoções de outra pessoa como modo de satisfazer os seus próprios anseios não realizados.
Uau!
E eu acho que tem muito a ver... É isso, né? Não faça as coisas... pensando no outro, né? Não da forma bíblica, né? Você se ter, achar que você tem que agradar o outro o tempo inteiro, né? E é isso. E quando ela vai pra Itália, que ela come o que ela quer, que ela não tá nem aí, ela tanto também quando ela vai pra Índia, tanto também quando ela vai pra Tailândia, mas é ali, eu vejo a história do tipo, eu não tenho obrigação de ser magra, de querer, eu quero comer o que eu quiser, da forma que eu quiser, e aquilo ali é libertador. Acho que é muito bacana. É isso então, meninas.
É isso
aí.
Foi lindo, Cláudia.
Aê. Delicioso, querida.
Muito
obrigada.
Literalmente delicioso.
Literalmente, muito, 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 muito gostoso. Adorei.
Muito obrigada pela sua participação. Foi lindo. Foi de verdade muito bacana.
Obrigada.
Meninas, então
Cláudia.
É isso.
Obrigada, Cláudia.
Isso. Eu tô muda obrigada. Porque eu tô até com um japonês aqui me esperando pra comer, tá, gente? Japonês, comida. Então, por isso que eu tô assim, mais sintética.
Gente, esse foi mais um episódio das Perennials. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que há três sócias são Perennials e, por esse motivo, tem um envolvimento ainda maior com o projeto. É muito importante dar voz às mulheres, principalmente às que são jovens há mais tempo. E também ao grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos, nas ruas e no trânsito, Conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo Fred Zak. Vocês já sabem, o mesmo discurso de sempre, a mesma despedida de sempre. Se quiser falar com a gente, patrocinar, nos chamar para festas, animações e afins, é só mandar um e-mail para falecom@asperennials.com.br.
É isso aí.
falecom@asperennials.com.br. Se não quiser mandar e-mail, achar uma coisa muito antiquada, é só procurar a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Asperennials. Ok?
Ok. Yeah.
Toca pra Savassi, toca pra Porto Alegre, toca pra São Paulo, toca pro mundo. Um grande beijo, muito obrigada pela audiência de vocês. E até a próxima. Tchau.
Beijo.
Beijos.